Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação Fabiana Mello.
Olá. Com as novas regras adotadas pelo governo para o acesso ao financiamento estudantil, o número de novos contratos firmados no primeiro semestre deste ano representa apenas um terço do que foi contratado em 2014. Em relação aos antigos contratos, 300 mil dos 1 milhão e 900 mil ainda não foram renovados, mas a expectativa do governo é atingir a totalidade dos alunos. Muitos estudantes relatam a frustração de conseguir aprovação em instituições de ensino superior, depois de anos de estudo, mas de não poder efetivar a matrícula e pagar as mensalidades. O Brasil em Debate convidou hoje para discutir a situação do FIES os deputados Celso Jacó, do PMDB do Rio de Janeiro, e Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Eu gostaria de iniciar, então, perguntando aos dois, primeiramente pela deputada Mariana Carvalho, qual a opinião sobre essa mudança de regras. Primeiro, sobre a instituição agora de critérios objetivos de mérito, a nota mínima de 450 pontos na prova do Enem e a obrigatoriedade de não zerar a redação, que são os mesmos critérios do ProUni, das bolsas integrais. O que a senhora acha desse ponto?
Fabiana, essa questão dessas novas regras que vem deixando angustiado muito esses estudantes é a questão da forma que foi colocado. Acredito que pode ser até de uma forma bem positiva se criar para a gente poder ter uma seleção e incentivar que esses alunos eles entrem na faculdade realmente com um percentual que eles possam ter um bom aprendizado. Mas o que a gente precisa pensar é que precisa também, dentro da educação básica, dar uma assistência para que eles consigam não zerar a redação e ter 450 pontos na prova do Enem. O grande problema disso tudo é a forma que a gente viu e que foi colocado no final do ano, na época que já estavam todos de férias, sem avisar essas mudanças no edital. Acredito que poderia sim pensar que é de uma forma positiva, mas não ser feita da forma que foi feita, deixando aí os nossos estudantes brasileiros com essa falta de resposta de saber se iriam ou não continuar podendo cursar o seu curso e aqueles novos também terem oportunidade de entrar. Resultado disso é o número mínimo que a gente vem tendo aqui nesse primeiro semestre desse ano de alunos renovando e entrando dentro do FIES.
Obrigada, deputada Mariana Carvalho. Deputado Celso Jacó.
Olha, eu vejo que a mudança de regra tumultuou muito para as instituições e para os usuários, os alunos. De maneira cientificamente falando, é interessante a regra de manter um nível. Você melhora o conhecimento, você investe na qualidade da formação acadêmica, mas isso tem que ser visto num contexto geral. O ensino médio, por exemplo, tem que ser melhorado muito, para então a gente poder exigir melhor essa situação. Eu vejo que foi feito não na esfera educacional, foi muito mais na esfera prática. Faltou orçamento, vamos usar o corte. E o corte foi feito assim, por um critério que não é ruim, mas só que a regra foi mudada no meio do jogo.
Certo. Qual seria a maneira correta?
Uma transição. Uma transição. Quer dizer, poderia se avisasse antes, para dois, três semestres, que vai se mudar a regra, a preparação dos acadêmicos, preparação da instituição.
Do ensino médio, dos alunos de ensino médio, principalmente.
O ensino médio é muito complexo, tá? Dá um programa de se falar sobre isso. Porque o ensino médio está muito mal conduzido. Já existem estudos para mudança, já existem projetos para mudança, só que ainda não aconteceu. E ele vai dar um resultado a longo prazo. Não dá para você mudar o ensino médio nesse semestre, daqui do semestre que vem já deu resultado. Não. Ele vai demorar anos para você corrigir distorções.
Certo. A senhora concorda? Obrigada, deputado Celso Jacó. A senhora concorda, deputada Mariana Carvalho, que deveria haver um período de transição, um anúncio prévio da mudança de regras?
Sem dúvida, ele é super necessário, até porque aquele jovem que estava na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, para ele poder ir, ele teria se preparado mais, sabendo que teria essa nota de corte e principalmente não zerar a redação. Muitos, às vezes, acabam sabendo que aquela instituição não precisa de uma nota boa e poderia entrar até mesmo zerando a redação e não deram tanto valor para a redação como dariam se soubesse que não seria possível se eles tivessem tirado um zero naquela redação. Então, acredito que era essencial tivesse avisado antes e, como disse o deputado Celso, tivesse um tempo para a gente poder ter essa transição e não ser feita da forma que foi feita. Assim a gente poderia, pelo menos, não ter tantos problemas e tanta gente como a gente tem reclamando em todo o país. Reclamações são gerais. Acredito que todos os deputados sofrem aí essas perguntas diárias dos nossos parlamentares, eu principalmente, Celso também, porque a gente ligado à educação fica mais próximo e eles perguntam o que está acontecendo, por que não fomos avisados. Isso, como disse o Celso, é um problema que na eleição a gente não esperava que fosse acontecer e logo se passando as eleições tomou aí esse tamanho de problema que vem enfrentando todo, não tantos os alunos, mas as instituições também, que foram pegas de surpresa, até mesmo com as notas de corte, que agora as instituições têm que ter uma nota de 5 para poder receber o FIES.
Para poder receber de maneira ilimitada, né?
Exatamente.
As instituições com avaliação inferior, elas têm uma cota agora máxima.
E as
que não é, que não está bem claro. Isso que as regras não são claras. Elas vão acontecer na medida do sufoco desse orçamento. Então, o que aconteceu na prática? O MEC vai ditando normas, tentando ajustar o seu orçamento. Isso está confundindo, não tem o aluno não tem informação, ele entra no sistema e não consegue concluir a sua matrícula, a instituição não tem informação para dar, isso tumultuou muito. Numa reunião, várias reuniões tivemos com o MEC, aí eles começaram a anunciar, foi bom, porque até então não tinha informação nenhuma, é um desespero, porque o seu sonho não pode ser interrompido, e o sonho não é só seu, é da sua família. Todo mundo se envolve. Você chega com a notícia, passei no vestibular, a família toda está envolvida. Aí, pô, não vai poder estudar. É muito duro para um pai, para uma mãe, e fala assim, ó, vai ter que voltar, meu filho. Já está 2 meses numa instituição, tem que parar, às vezes fora da sua cidade, e tem que voltar e dizer, não consegui.
Não, e quem está no meio do curso já tem uma dívida com o governo,
pior ainda,
né?
Pior ainda. Isso é mais grave. Então, isso tudo tem que ser planejado e pensado, e não foi. E agora estão tentando... Com novas regras, mudar essa situação que está muito complexa. É preciso mais atenção, é preciso mais responsabilidade com os números.
Agora, deputado, como é que fica a situação? O senhor falou, é mais grave justamente para quem está no meio do curso. Esse estudante que está no meio do curso, ele já tem uma dívida com o governo.
Isso.
Com prazo para pagar de 18 meses depois da conclusão do curso. Agora, muitos casos foram relatados pela imprensa do estudante que estava transferindo de uma instituição para outra. Às vezes consegue vaga numa instituição melhor conceituada, muda de uma instituição com nota 3 para uma instituição com nota 5, só que com a mudança de regras ele terminou o contrato com a instituição anterior e não conseguiu a abertura do contrato com a nova instituição. Então ele ficou no limbo. E sem condições financeiras, às vezes de família mais humilde, economicamente falando, e não consegue agora vislumbrar uma saída. O que a Câmara pode fazer numa situação dessas, deputada Mariana Carvalho?
Isso realmente é o problema que nós estamos, até mesmo na Comissão de Educação, debatendo, para a gente fazer essa fiscalização e tentar fazer com que todos esses sejam incluídos novamente no FIES. Essa é a nossa grande luta, para que todos esses quase 2 milhões de estudantes, eles voltem e tenham o seu contrato, seus aditamentos realmente colocado aí de uma forma que eles possam concluir o seu curso. Isso é uma bandeira que a gente tem levantado bastante, já tivemos aqui na Câmara já audiências em relação a isso, pedimos na época do ministro, que estava o ministro interino, veio aqui na Câmara e agora vamos ter uma nova audiência pública também ainda sem data para a gente debater sobre isso. Então, estamos trabalhando nessa questão dessa fiscalização para todos retornarem.
Agora, o MEC é uma coisa. Agora, as instituições, porque, por exemplo, um desses casos, a nova instituição se recusou a abrir o contrato, talvez com medo até dessa insegurança jurídica.
Não, porque não tem cota, às vezes. Isso. Eu estou com um caso específico de que a aluna foi da Gama Filho e foi para uma outra instituição. E tá, eu estou com esse problema cuidando agora. E esse, antes de vir para o programa, o aluno está me cobrando isso, uma posição. É muitos casos específicos e muita coisa acontecendo assim, no varejo. E esse varejo não aparece muito para a imprensa, nem aparece muito no geral, mas aparece para nós, deputados, que temos base, que temos contato com o aluno. E hoje em dia, com a comunicação muito aberta...
Porque eles procuram os senhores, né?
Claro, a cobrança é muito grande. E isso ainda está angustiado, isso não está resolvido, não está superado.
E até não sei se o Celso concorda comigo, mas eu acho que um dos grandes problemas foi porque essas mudanças do FIES, eu acho que deveria ter passado aqui pela Câmara antes, a gente ter discutido por aqui, não ter sido feita da forma que foi. A gente tem o contato com a população, sabe realmente quais as demandas, como melhorar, aperfeiçoar o programa. Acredito que isso foi uma grande falha não ter passado por aqui e acabou que da mesma forma que o aluno e instituições foram pegas de surpresa, nós também acabamos sendo pegos todos de surpresa.
O início de mandato para nós foi muito difícil. A gente já recebeu essa demanda e de maneira desorganizada. Não tinha informação, a gente não sabia o que passar para os alunos, não recebia do MEC também informação concreta. Isso foi realmente uma falta de planejamento muito grave.
Nem as instituições, nem os alunos. E não, o sistema também não funcionava.
Não funcionava. E aí o que eu levo aqui? O sistema não funcionava porque eles não tinham como saber valores exatos de orçamento. Então,
porque o orçamento, inclusive, não havia sido aprovado.
Não, aí travou um pouco o sistema e deixou os alunos loucos. Era de madrugada, tem relatos de todo tipo, que você pode imaginar, de sufoco e de incerteza. E nesse clima todo, como é que se planeja a vida? Nós estamos falando de vida de estudantes, de vida de famílias que vão ser modificadas. Isso é muito grave.
Certo. A gente conversou até agora do ponto de vista dos estudantes. Eu queria entrar também na questão da ótica das instituições. Agora, isso vai ser daqui a pouquinho. Deputados, o Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não saia daí.